em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao programa da Rádio Renascença em nome da lei. Começamos esta edição com uma pergunta. Deve o alojamento local estar dependente de autorização da Assembleia de Condóminos? Trata-se de uma das soluções que está em debate na Assembleia da República. É proposta pelo PS e também pelo PCP. Este partido quer ainda que as câmaras municipais possam limitar até 30% a ocupação deste tipo de atividade por prédio e até um máximo de 30% dos imóveis da freguesia. O Bloco de Esquerda quer delimitar o conceito de alojamento local e autorizá-lo apenas 90 dias no ano. À direita do Partido Socialista, o PSD acha que a lei está bem como está. Já o CDS quer que fique plasmado na lei que só pode haver oposição ao alojamento local quando a proibição conste do título constitutivo da propriedade horizontal. O alojamento local mais do que quadriplicou nos últimos 3 anos. É inquestionável o seu contributo no crescimento do turismo, que é a alavanca da economia nacional, tem ajudado e de que maneira a reabilitar muito património degradado, sobretudo nos centros históricos de Lisboa e Porto, tem trazido rendimento às famílias e é bom lembrar que mais de 80% apenas explora um alojamento local. Mas há depois o outro lado da história. O impacto sobre os preços das casas para arrendamento, as queixas da vizinhança, de barulho, perda de privacidade, degradação das partes comuns e aumento do sentimento de insegurança. E muitos casos de fuga ao fisco. A própria Associação de Alojamento estima que a economia paralela ronde os 20%. Mas há estudos que apontam para o dobro. Na edição de hoje do Em Nome da Lei, iremos tentar ver todos estes ângulos com Eduardo Miranda, presidente da Associação de Alojamento Local em Portugal, o juiz do Tribunal da Relação de Lisboa, Eurico Reis, e os deputados do PS, Luís Testa, Álvaro Castelo Branco, do CDS, e Pedro Soares, do Bloco de Esquerda. Sejam todos muito bem-vindos, agradeço a disponibilidade e a si também que nos acompanha pela rádio ou pelo digital. Obrigada por estar connosco. Luís Testa, comece por si. A proposta de projeto de lei do Partido Socialista, além de ter provocado de grande polémica e até alarme no setor do alojamento local, também divide o seu partido e ao mais alto nível. António Costa já disse que não está de acordo em fazer depender o alojamento local da concordância de todos os condóminos e também não tem o apoio do Bloco de Esquerda. É uma ideia que ainda assim tem pernas para andar?
A proposta do Partido Socialista não é uma inovação legislativa. A proposta do Partido Socialista radica numa interpretação que eu acho que não é uma interpretação abusiva daquilo que vem plasmado no Código Civil que hoje regula o nosso parque habitacional, nomeadamente naquilo que concerne aos diferentes usos e ao arrendamento, e, portanto, não é uma ideia inovadora que se extrai do nosso projeto de lei. Outro sim, aquilo que gostaria de dizer é que nós fomos pioneiros na necessidade de trazer algum tipo de regulamentação a esta atividade económica que é o alojamento local. Nós, hoje em dia temos a perspectiva de que o alojamento local é uma realidade económica, uma atividade comercial muito importante para o país, também necessita ela própria de ser defendida. Uhum. E essa defesa só se faz de acordo com um enquadramento jurídico, o estabelecimento de um regime jurídico que, por um lado, procure a conciliação entre aqueles que são os interesses da atividade económica e que nós defendemos de forma muito acérrima, porque nós sentimos, este governo sente a importância que o alojamento local tem para a reabilitação urbana, a regeneração urbana, a reabilitação de algumas economias familiares e para a economia nacional, mas por outro lado este entendimento também tem que ser compatibilizado com aquilo que são os interesses dos habitantes dos prédios, dos bairros, das cidades que também necessitam de alguma forma de ver a sua vida normal assegurada e isso tenho a sensação que hoje é possível e é compatível.
Mas deixa-me perguntar-lhe, mas querem regular matando o alojamento local? Quando se sabe sabe que em mais de 80% dos casos quem explora este setor tem apenas um apartamento, algumas famílias vivem apenas desse rendimento. Obrigar estas pessoas a terem a concordância de todos os condóminos, em muitos prédios, pessoas já de uma certa idade, que veem esta questão do alojamento local, enfim, com grandes reservas, isto não é liquidar este setor?
Repare, quando nós abordamos uma questão deste género e quando nós temos a percepção de que o processo legislativo é um processo complexo, de alguma forma tem alguma complexidade, nós não podemos determinar que o nosso ponto de partida será o nosso ponto de chegada. Nós, com a nossa proposta, apenas procurávamos conformar aquilo que é uma realidade com aquilo que é a interpretação jurídica de uma norma estabelecida e decorrente do Código Civil. Temos entre nós um juiz desembargador que saberá certamente explicar de uma forma mais, com maior acuidade isso do que eu. Uhum. Mas aquilo que nos parece hoje em dia absolutamente essencial, e isso é-nos trazido também pelas propostas que nos são apresentadas pelos restantes partidos, hoje aquilo que nós temos em dia é a necessidade de adequar um regime jurídico que seja, por um lado, compatibilizador daquilo que são os interesses de ambas as partes, mas também um regime jurídico que defenda a própria realidade económica, que é o alojamento local.
Mas admitem então deixar cair esta solução encontrar outras formas, porque há outras formas que são propostas por outros partidos.
Não me parece que isso seja necessário. Aquilo que me parece é que nós, defendendo esta proposta, tal qual como a defendemos, ou seja, a da conformação daquilo que tem sido a interpretação da generalidade da jurisprudência relativamente às normas estatuídas do Código Civil com uma realidade económica, nós podemos, de alguma forma...
A jurisprudência é contraditória,
não,
como sabe,
a jurisprudência
não é?
A jurisprudência tem sido contraditória, mas tem sido evolutiva no sentido de acompanhar aquilo que tem sido a proposta do PS. E, portanto, nós não podemos desconhecer o movimento da jurisprudência no sentido de cada vez mais se uniformizar em torno do entendimento de que determinado uso de determinadas frações não constituem habitação e, portanto, isso é um...
Mas como assim? Há uma decisão do Supremo a dar razão a uma proprietária de alojamento local que tinha sido proibida de exercer a atividade pela segunda instância.
Uma decisão relativamente a uma determinada questão do coletivo do Supremo, ou seja, o movimento de decisões dos tribunais tem acompanhado a necessidade e a objetividade da proposta do Partido Socialista, mas eu gostaria de me centrar naquilo que é realmente importante para os portugueses, tanto para aqueles que habitam convivendo com o alojamento local, assim como para aqueles que desenvolvem esta atividade. Eu estou absolutamente seguro que, de alguma forma, defendendo os interesses daqueles que hoje em dia exploram comercialmente o alojamento local, é possível também compatibilizar esses interesses com os habitantes tradicionais
Mas como é que é possível compatibilizar? Tenho que explicar de uma forma sintética, senão depois não posso ir ouvir os outros participantes.
Aquilo que pode acontecer é que nós possamos interferir no licenciamento do alojamento local, que hoje é um licenciamento muito simples, muito eficaz, mas que de alguma forma, com esses automatismos, pode de alguma forma minorar direitos dos vizinhos que habitam em frações e convivem diariamente com o alojamento local.
Sim,
e portanto, nós temos que arranjar um regime de equilíbrio que possa, ao mesmo tempo, compatibilizar os interesses
da gente. Da vossa proposta só consta este aspecto que de facto faz pender para os interesses dos condóminos.
Certo.
Está a dizer que era cautelar também,
certo,
os interesses do alojamento local. Para mim não é claro, e possivelmente para quem está a ouvir ainda não é claro o que é que propõe em termos de para cautelar os interesses do alojamento local.
Nós estamos a discutir em vários planos ao mesmo tempo. A nossa proposta inicial foi no sentido de adequar uma realidade existente, uma realidade económica existente, com aquilo que era uma leitura admissível, presumo eu, por todos, daquilo que está no Código Civil. E, portanto, esta proposta que nós fazíamos seria, se lhe quisermos chamar assim, uma uniformização antecipada daquilo que seria uma uniformização ou antecipação de uma uniformização posterior da jurisprudência. Contudo, com as propostas que chegaram a posteriori, e tendo nós a noção de que é preciso também defender aqueles que são os interesses de uma realidade económica, económica importante para o país, como já afirmei, nós próprios temos a noção de que é possível compatibilizar estas duas realidades.
Mas ainda não explicou como, desculpe, Luís Testa, explique como é que é possível, no concreto, na prática, não se refugiar em conceitos jurídicos que não são do domínio de toda a gente que me está a ouvir. Explique ao cidadão comum como é que acautela aqui os interesses do alojamento local.
Olha, por exemplo, nós já ouvimos alguns intervenientes nesta matéria e existem realidades e conceitos que nós próprios desconhecíamos à partida e, portanto, é preciso nós apreendermos, termos a noção de que é possível apreender todos os conceitos e com eles trabalharmos no sentido de procurarmos uma solução admissível. Por exemplo, existem situações em que são explorados alojamentos locais, não são dezenas, são centenas ou milhares, em que nunca houve nenhuma perturbação e, portanto, é nesse sentido que esses alojamentos locais devem ser defendidos. Não existe razão para não havendo nenhuma perturbação, que haja
Então fazem uma consulta prévia aos condomínios?
Quando eu coloquei a possibilidade de nós admitir uma possível alteração do Código Civil, criando com esta alteração uma possível autonomização da atividade do alojamento local, estava com isto a dizer que depois, criando um estatuto jurídico para o próprio alojamento local, um regime próprio, que esse regime pudesse funcionar tendo em conta a possibilidade de prever a não existência de queixas dos vizinhos, o normal funcionamento, inclusivamente uma participação diferente nas despesas do condomínio por parte do alojamento local, porque nós sabemos que a pressão que
terem uma cota de condomínio mais pesada,
exemplo,
do que os outros, por exemplo.
Eu estou a falar em conceitos abstratos, porque nós estamos no início do processo legislativo em sete especialidades.
Está claro.
Não me parece a mim que condicione a priori um movimento que nós temos que fazer em sete especialidades, ouvindo os interessados, ouvindo aqueles que trabalham no setor, ouvindo os inquilinos e os condóminos, e portanto é preciso neste momento, acautelando todas essas visões, que nós tenhamos a tranquilidade, sem pressões e sem alarmismos, para trabalhar num regime razoável e que possa defender
está claro. Eduardo Miranda, que é uma das partes que tem aqui interesse, presidente da Associação de Alojamento Local, como é que vê esta proposta e sente que o seu setor pode de alguma forma ser acautelado numa solução destas?
Não. Em primeiro lugar, peço desculpa, estou aqui um pouco apanhado pela gripe. Faço uma nota de esclarecimento que o surto de gripe a nível nacional não é culpa do alojamento local. É importante dizer isso. Bom, quebrando aqui um pouco o gelo, o que da nossa parte achamos que nesse momento temos uma nova perspectiva aqui do debate do alojamento local e queríamos andar para frente, não voltar para trás. Ou seja, aquilo que vimos no debate no Parlamento e que vemos como positivo, é a nota de abertura para o diálogo. Acima de tudo, também o reconhecimento, que é algo que faltava, da importância do alojamento local, seja a nível econômico, que estamos a falar no pilar do turismo, como diz, estamos a falar de milhares ou dezenas de milhares de empregos envolvidos, e que, portanto, é um tema que tem complexidade, é um tema que, se for tratado com alguma precipitação, pode ter resultados catastróficos, e que, a partir desse momento, ganha um debate, um novo discurso, que é tentar encontrar a tal soluções de conciliação. Ou seja, no momento em que há aqui abertura para umas soluções de equilíbrio, eu acho que começamos aqui a abrir a porta para encontrar uma solução inovadora que seria única aqui a nível nacional.
Mas o Eduardo Miranda reconhece que é preciso, de facto, intervir e que há situações em alguns condomínios muito complicadas por causa do alojamento local, e em determinadas zonas de Lisboa é impossível para uma família de rendimentos médios conseguir arrendar um apartamento, porque a pressão sobre o preço do arrendamento tem sido brutal.
Rendimentos
não é?
Médicos já é possível.
Médios. Foi um lapso. Os médicos talvez dê.
Acho que os médicos também ganham.
Mas voltando aqui à questão, acho que a grande questão do colocar em perspectiva essa discussão é que precisa-se encontrar aqui uma solução que permita uma atividade que tem sido importante, inovadora, crescer, mas que ao mesmo tempo se respeite algumas questões que são pontuais e localizadas. E quando falamos pontuais e localizadas, estamos a falar eventualmente das questões de condomínio, ou seja, dizer que o alojamento local aqui trouxe um problema epidêmico nacional. Acho que nós temos qualquer coisa como 5 milhões de noites por ano, 5 milhões de noites por ano dormidas em alojamento local.
Que é muito importante.
Se nós tivéssemos aqui efetivamente um índice assim minimamente importante importante de problemas em condomínios, e eles existem, não estamos a colocar em causa aqui que não tem que ser tratado, seria uma situação aqui que naturalmente seria catastrófica. Ela não existe. O que nós temos visto é que precisam ser tratados alguns aspectos, mas são aspectos pontuais. Da mesma questão da questão da habitação, estamos a falar em 3 freguesias em 1590.
São aquelas que se têm maior pressão do turismo.
O
não
nosso
é?
Grande desafio, e aliás o vosso grande desafio, né, em termos parlamentares, é como é que nós conseguimos manter talvez a única legislação que tem um âmbito nacional, que define hoje já e regulamenta a atividade, ou seja, é uma das legislações mais avançadas em termos de regulamentação da atividade do alojamento local.
Sim.
Como é que nós conciliamos nessa mesma legislação os casos de exceção? Sejam eles questões que apareçam pontuais em freguesias por questões, sejam habitacionais ou outras, ou sejam eles a questão do condomínio. No caso do condomínio, especificamente, nós já tínhamos nos manifestado que esta solução era uma não solução, a autorização do condomínio. Por quê? Porque, na verdade, nem sequer responde aos problemas que supostamente estão sendo levantados. Ou seja, no momento em que eu não encontro aqui nenhuma alternativa, que eu não aprofundo nos problemas, e a única solução que eu dou é poder proibir ou não, eu já estou a encaminhar para uma proibição. Acaba por ser, sim, uma medida de restrição e proibição, que não traz aquilo que nós tanto temos falado na conciliação. Ou seja, o que eu estou a fazer efetivamente na prática, independente de qualquer questão legal, é efetivamente proibir o desenvolvimento da atividade. Uhum. E a pergunta que se faz é, há dados, há qualquer tipo de elemento que mostre que aqui um índice muito maior, um problema maior, e mais uma vez, não estamos de forma alguma a fugir, e o que nós queremos tratar é dos problemas. Por isso, desde esta altura, que dissemos que esta não era uma solução, além dos problemas que ela pode trazer. Ou seja,
que impacto econômico é que pode ter
começamos
a ser
só pela questão
esta solução?
Do impacto do crescimento. Ou seja, quando eu não dou soluções e digo que a única solução é proibir, eu estou praticamente a matar o crescimento. Mas mais do que isso, eu tenho outros, só aumenta a conflitualidade em termos de condomínio. Imaginem o que é, o ano passado nós fizemos a avaliação, são qualquer coisa, seriam 14 mil apartamentos novos que entraram, que foram registrados. Seriam 14 mil reuniões de condomínio, são qualquer coisa como 200 mil pessoas, não a discutirem se querem alojamento local, as questões técnicas do uso, a discutirem se querem ou não turistas. Seria a pior campanha que já se fez contra o turismo a nível nacional. Uhum. Depois a questão de ser casuística, ou seja, o fato de eu precisar aprovação da Assembleia de Condôminos. Imagine que em fevereiro no Algarve, os condôminos, a maior parte do Algarve, por exemplo, não está lá. Então são os condôminos que lá residem, tomam uma decisão. Depois, quando eu fizer a mesma Assembleia em junho ou julho, se calhar são outros condôminos e tomam outra decisão. Ou seja, qual é a base aqui de justiça nisso? E além disso, acaba por desvirtuar a própria concorrência. Ou seja, eu estou a empurrar o alojamento local para aquilo que são prédios inteiros.
Sim, está claro. Eurico Reis, juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, na exposição de motivos da proposta do Partido Socialista, admite-se que uma das hipóteses seria esperar que há jurisprudência contraditória, portanto, decisões dos tribunais contraditórias, e uma das hipóteses seria esperar por fixação de jurisprudência. Mas entendeu o legislador que deveria avançar, dada a gravidade do problema. O que é que o Eurico Reis, como juiz, entende? O legislador deveria ter esperado que esta questão fosse resolvida pelos tribunais, ou faz bem em avançar com uma solução legislativa?
Faz bem avançar com uma discussão legislativa. Para haver acórdãos de uniformização de jurisprudência, é necessário um conjunto de circunstâncias. E há uma enormíssima inércia, para não lhe chamar outro nome, na criação de uniformização de jurisprudência. Se houvesse mecanismos rápidos para provocar um acórdão desses, o acórdão de uniformização de jurisprudência é tomado, portanto, neste caso, que é uma questão civil, por todos os juízes de todas as secções cíveis do Supremo. Uhum. Para se chegar a isso é preciso que alguém o requeira. Nomeadamente, o Ministério Público tinha um papel importante aqui, mas não costuma utilizar muito esse mecanismo. É necessário haver uma série de acórdãos contraditórios, nomeadamente dentro do próprio... embora possa-se... Portanto, tecnicamente, basta que haja contradição entre acórdãos ou de duas relações diferentes ou dentro da mesma relação.
Portanto, o Ministério Público podia considerar que esta questão é uma questão tão importante que, havendo uma decisão da relação relação de Lisboa que diz uma coisa e da relação do Porto diz outra,
podia provocar. Ou então, portanto, também as próprias partes podiam provocar isso. Mas isso é um processo muito lento e eu acho que este problema necessita de ser resolvido mais rapidamente. Mas agora, eu tenho estado a ouvir com muita atenção. Há uma coisa que eu gostava de dizer, porque senão às tantas até parece que estou em campanha para aquilo que eu vou dizer a seguir, que é alguma coisa que eu estou a candidatar-me a algum lugar, não estou, sou juiz, e chega-me.
Não, está aqui a representação só de si próprio.
Não, pois não, mas aquilo que eu vou dizer pode parecer quase de campanha eleitoral. Quando eu assinei o meu compromisso com a comunidade e me tornei juiz, eu jurei que tinha que defender a Constituição, tinha que defender a hierarquia de valores que está consubstanciada na Constituição, porque o facto de os artigos um ser o 1 e o outro ser o 40 e não sei quantos, tem um significado.
Uhum.
Portanto, há uma hierarquia de valores, os valores não são todos iguais. O direito à privacidade, o direito à segurança, o direito à tranquilidade está muito antes, é um artigo, agora não sei de cor, porque não estava à espera que esta questão se suscitasse, portanto não trago aqui a Constituição comigo.
Sim.
Está muito antes do direito ao exercício da atividade económica. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, também jurei não administrar a justiça, portanto impor, portanto cumprir e fazer cumprir a legalidade democrática e proteger os direitos das pessoas jurídicas. Eu gostaria que houvesse uma associação dos condóminos. E então aí o debate seria equilibrado. Porque havia uns a dizer uma coisa, outros a dizer outra.
Mas, oh, Eurico Reis, não
e o que eu não estou a ouvir, não tenho. Então, eu, por acaso, o único que sou condómino no Algarve, que é uma zona de vilegiatura. Transformar Lisboa numa zona de vilegiatura, eu acho que é uma coisa... A mim, como portuguesa, já não estou a dizer que Lisboa seja a capital do Império, mas Lisboa é Lisboa.
Uhum.
E transformar Lisboa na Costa da Caparica, ou, enfim, sendo mais finório, em Vila Moura, que é onde eu tenho
mas
o meu...
Mas porquê que chamam agora essa
Lobo,
questão?
Chamei porque, portanto, é extremamente... difícil para mim aceitar que se confunda, portanto, as zonas de vilegiatura com Lisboa, com
zonas
Porto.
De praia, está a falar
exato,
de zonas de pessoas,
pois
não
é,
dominam
zona
essa
de vilegiatura é um conceito jurídico.
Mas quem
que,
confunde, quem
é
confunde? CDS,
ah, é o CDS.
A proposta do CDS.
Mas o senhor acha que Paris é a Costa da Caparica ou é Vila Moura, quando existe brutalmente alojamento local, onde tem 70 milhões de turistas? Está a chamar a Costa da Caparica
a Paris?
Foi o que eu entendi.
Só estou a dizer que no Código Civil há um conjunto de artigos que protege, que diz que...
Portanto, e o direito à propriedade
também está
na Constituição,
está,
o direito à propriedade.
Consegue, e a utilização.
Consegue valorizar o no meio dos outros que disse?
Consigo, direito. Porque há hierarquias de valores. Há hierarquias de valores.
Eu sou direito também.
Mas também
não há valores absolutos, não há?
Não há valores absolutos, mas há hierarquia consigo.
Mas consegue o direito à propriedade em geral?
A primeira coisa já agora é assim, Lisboa, ou melhor, Portugal, é um destino turístico de eleição por causa do trabalho admirável que as pessoas que trabalham no turismo, entidades privadas, entidades públicas, têm feito de promoção. Eu disse públicas e privadas.
Uhum.
Não vou agora descrever
sim.
tudo.
Sim,
assente-se
no essencial.
Portanto, não é o alojamento local que é responsável por Portugal ser um centro de eleição turística. É o trabalho dessas outras pessoas. E é também uma situação objetiva que é, portanto, os nossos concorrentes, que é o Norte de África, o Médio Oriente, o Sul de França, a Itália, a Espanha ali, coitados, até portanto, o que se passa na Catalunha, estarem numa situação... Algumas são em zonas de guerra e, portanto, outras são de grande instabilidade social. E os turistas não querem ir para zonas de guerra e fazem eles muito bem. E, portanto, vêm para Portugal, que é um país estável e tudo isso.
Mas,
o que eu quero
ainda
dizer...
bem que vem, não é? Mas porquê que só diabolizam o alojamento local?
Eu não estou a diabolizar. Eu não estou a diabolizar. O que eu estou a dizer é que não diabolizem também os condóminos. Porque o dono daquela fração é dono daquela fração, mas obriga os outros donos daquelas frações e com proprietários das partes comuns a suportarem uma série de coisas. Há um grande amigo meu, professor universitário, que já está aposentado, chamado Pedro Paes de Vasconcelos, que dedicou a sua última lição a um conceito que tanto ele como eu, nós gostamos muito, que se chama a natureza das coisas. As coisas são o que são, tanto têm características que são intrínsecas delas próprias. Os americanos têm um teste de Mechir, que é o teste do pato, né? Portanto, se ele anda como pato, se nada como pato, se grasna como pato, é um pato. E o alojamento local não é habitação.
Portanto, do seu ponto de vista, deixe-me só perguntar.
É um similar de hotelaria.
Portanto, é uma atividade, deixe-me só perguntar-lhe.
E que, como o PC diz, e muito bem, tem aspectos negativos e que a Marina já disse há pouco.
Mas, portanto, do seu ponto de vista, o alojamento local constitui uma atividade comercial.
E, sem portanto, dúvida, mas isso eu acho que ninguém tem dúvidas
sobre isso. Tem dúvidas sobre isso.
E é um similar de hotelaria.
Ninguém tem dúvidas sobre isso.
Mas aqui é um há uma diferença.
Não, mas é que
há uma diferenciação importante. Que é...
Ou seja, não comparem isto com o arrendamento.
Eu não vou entrar na questão, obviamente, técnica, jurídica, mas há uma questão prática, que é o ser comercial, aliás, o arrendamento tradicional,
sim,
a organização do arrendamento tradicional pode ter,
é uma atividade comercial
e pode,
sim,
ter um caráter comercial. O que estamos aqui a discutir é
para habitação.
É o uso que se faz na fração. Ou seja, o
arrendamento para habitação, eu volto novamente à natureza das coisas.
Como as coisas se organizam, podem ter uma atividade.
O arrendamento para habitação, mesmo.
Aliás,
mesmo,
não foi eu quem disse, até está no Supremo.
Calma.
O próprio.
Ou seja, nem tudo o que está no Supremo está bem. Atenção, hein? Não, é verdade. Aliás. Os acordos de uniformização de jurisprudência, claro, uniformizam jurisprudência, mas não são, como havia antigamente, uma coisa que se chamava assentos. E, além disso, há uma coisa que é a lei. A lei é clara. E já agora não é preciso maioria, basta 2/3. Portanto, para este tipo de aprovações, portanto,
não quer dizer que
o 1422, número 4...
Mas está a falar de que aprovação de que coisas?
A autorização do condomínio para
mas se for no título constitutivo, tem que ser por unanimidade, não é?
Não, mas vamos lá ver. Neste momento nós não temos. O alojamento local é uma realidade nova.
Claro.
Eu tenho muitas dúvidas que exista algum título constitutivo que fale nisso. Portanto, isto é, portanto, por alteração. Agora, a questão é essa. As outras pessoas que são proprietárias e que são comproprietárias, o uso excessivo que é dado às partes comuns é algo que existe. A privação da segurança, o sossego, portanto, até a própria o desgaste das partes comuns.
Essa por coisas, exemplo, a questão da segurança é uma questão que eu percebo muito bem. Falta aqui
uma parte. Eu já não estou a falar da questão. Eu, para mim, isto é, portanto, é um similar de hotelaria, deve ser tratado como um similar de hotelaria. Portanto, porque é isso. Um similar de hotelaria não é a mesma coisa que o arrendamento para a habitação. São coisas completamente diferentes. Volta à natureza das coisas. As coisas são o que são. Não nos atirem areia para cima dos olhos. E, portanto, mas há uma coisa que eu digo que é esta. É, de facto, as pessoas que têm... Estes empresários que têm esta atividade económica estão devidamente representados. Não há...
E, portanto, quem
representa os condóminos. Isso, portanto, seria bom que alguém também
falasse. Mas essa questão que o Eurico Reis falou do sentimento de insegurança, eu percebo muito bem o que é estar num prédio e pensar que há uma chave de entrada naquelas escadas, que toda a gente pode entrar 2, 3, 4 da manhã, entrar e sair,
e que barulho.
Não sabe a quem está a entrega.
E a fazer barulho.
Que os vizinhos nós conhecemos, quer dizer, não é? As pessoas que entram e saem com uma rotação enorme, de facto.
Assim. Já que estamos a entrar nesta questão, e acho que o ponto essencial, e é, aliás, o que sempre defendemos, não é dar como alternativa a proibição ou dar nas mãos do condomínio a autorização, é tratar dos problemas. Sim. E ver efetivamente o que é que se passa na prática para ver, antes de mais, se aqui há matéria, e há, para prevenção, para pedagógica, eventualmente o que é que pode ser incluído na própria lei para se evitar isso, e foi isso que nós fomos fazer. Quando falo que não, por acaso, conheci o Dr. Eurico num congresso dos condomínios, e desde então tive várias reuniões com grandes empresas de gestores de condomínios, para ouvir também, do outro lado, quais são as questões que se colocavam. E o que descobrimos aqui é que vários pontos podem ser facilmente solucionados.
Já está claro. Álvaro Castelo Branco, o CDS tem uma visão oposta à que aqui ouvimos, e ainda quer ir ouvir o Bloco de Esquerda. Entendem os centristas que o alojamento local é uma realidade incontornável e propõem que só haja uma forma de o impedir, que a sua proibição conste do título constitutivo da propriedade horizontal. Não vem propriamente dar uma solução, vem fazer uma oposição às soluções propostas pela esquerda.
Fazemos mais do que isso. Gostava de dizer só duas ou três coisas e depois enquadrar a questão conforme eu penso que deve ser enquadrada, e depois já ter ouvido várias pessoas aqui a intervir. Em primeiro lugar, efetivamente, o alojamento local não foi criado por lei. É uma realidade que aconteceu e depois a lei veio como conformar, aliás, como a maior parte das vezes acontece, sempre.
Por duas vezes.
Por duas vezes. Eu já lá vou. Eu vou dizer quando. Eu vou dizer quando e porquê. E portanto foi enquadrado.
Mas já existia o Código Civil antes disso, não é?
Sim, existia. Já existia no século XIX.
Este, por acaso.
Este não, mas existiam outros. E portanto, o que é que acontece? O alojamento local não é um fenómeno português, é mundial e não corresponde sequer, e acho que era bom que isto ficasse esclarecido, nem sequer corresponde a um turismo low cost, corresponde a um turismo da nova economia. E portanto é um caminho que não vai acabar e que nós já temos de ter cuidado para não remeter outra vez à clandestinidade, e aí vou ao que o Luís estava a dizer. Até 2008 não havia nenhuma legislação sobre alojamento local em Portugal. Em 2008, o governo do Partido Socialista, e muito bem, através de uma portaria, fez a primeira regulamentação do alojamento local. E depois, posteriormente a isso, em 2014, o governo do PSD e do CDS entendeu que existia já matéria suficiente para o alojamento local ser uma nova modalidade e deu-lhe, portanto, a dignidade, chamemos assim, de um decreto-lei, fazendo ser um decreto-lei que veio regulamentar ainda mais o alojamento local e que teve o efeito. Nesse momento houve um acréscimo enorme de alojamento local, mas não houve. Houve foi o passar da clandestinidade para a legalidade, porque houve a facilidade de o fazer, passar da ilegalidade para a legalidade do alojamento local e, portanto, desde essa altura é com esse decreto-lei, com essa lei, que conforma o alojamento local. Agora, chegamos a um ponto em que, e eu concordo com isso, é preciso evoluir mais e é preciso também equilibrar aquilo que é o direito de propriedade e o direito que as pessoas podem ter de afetar os seus bens ao alojamento local com o direito que o Sr. Juiz Desembargador há bocado referia, do descanso, da privacidade e, portanto, equilibrar estes dois direitos e fazer aqui um equilíbrio que não mate o alojamento local, porque ele também é necessário para Portugal. Neste momento, não sei se tem a noção.
Mas a vossa solução é que efeito prático.
Eu já lá vou,
é que...
eu vou lhe dar já isso. Peço-me desculpa, mas eu tenho estado a ouvir, agora deixe-me falar.
Sim.
Não sei se tem a noção que fiscalmente, neste momento, a receita para o Estado português é de 123 milhões de euros por ano do alojamento local. E, portanto, para além do emprego que cria, não só diretamente com o alojamento local, mas também por arrastamento, posso-lhes falar. Calcularão lavanderias, limpezas, guias, refeições. Portanto, há todo aqui um efeito económico, de crescimento económico extremamente importante que nós não podemos escamotear nem pôr de lado. O Partido Socialista, que penso tem uma visão sobre o alojamento local muito parecida com a que o CDS tem do ponto de vista do alojamento local, mas vem com uma solução que, para tentar resolver a questão que eu há bocado referia anteriormente, que eu penso que nunca funcionará. E penso que nunca funcionará porque quem conhece, bem, todos nós já estivemos em assembleias de condomínios, todos nós conhecemos essa realidade, isto vai significar que o alojamento local em prédios, eu não estou a falar em casas, estou a falar em prédios, o alojamento local em prédios vai morrer porque não há nenhuma assembleia de condóminos que vá aprovar o alojamento local. E mesmo que o aprove, isto é uma instabilidade total, porque pode aprovar hoje para um apartamento e amanhã tornar a não aprovar e dizer que já não pode ser feito. E também pode, a determinada altura, dizer que sim, depois dizer que não, e pode até haver uma coisa pior.
Isso é uma coisa que se chama direitos adquiridos.
Não é bem assim, não é bem assim, porque o alojamento local é ocasional, não é bem assim, não é bem assim. E depois temos os tribunais a decidir um de uma maneira e temos os tribunais a decidir outro de outra. E, portanto, vamos tentar ter aqui certeza na lei. Se a legislação, quanto nunca é perfeita, o melhor possível para não haver essas dúvidas.
Sim, mais insegurança legislativa. Mas
nós também temos muitas realidades que assumem o papel de alojamento local, independentemente.
Deixem-me só terminar para eu chegar à proposta do CDS.
Deixem-me só terminar porque
estou a enquadrar a questão. Estou a enquadrar a questão. E, portanto, parece-nos uma solução que não vai funcionar. Que não funcionará, com pior ainda, vai proteger aqueles que têm mais posses. Ou seja, eu quero fazer alojamento local, se tiver dinheiro, compro um prédio inteiro e ninguém me incomoda e faço. Com essa vossa proposta é sim, porque o condomínio é meu e eu decido que me entendo que sou proprietário. Para além de que existe em Portugal muito uma prática que vai acontecer, infelizmente, que vai haver fenómenos de compras de votos por aí fora, pois cada caso será uma realidade. O que é que nós propomos exatamente e que é eficaz? Dizemos duas ordens de questões diferentes. Uma ordem de questão é para prédios novos. Prédios que sejam construídos agora. Para
Sim.
que resolvemos o problema para o futuro, nós temos a cautela ao futuro. E dizemos assim, se no título constitutivo da propriedade horizontal estiver lá registado o regulamento condomínio que proíbe o alojamento local, todas as pessoas que forem comprar frações àquele prédio sabem que não vão poder fazer alojamento local. E, portanto, já sabem com o que é que contam. E, portanto, está resolvido o problema ab initio.
Se isso não, existir... não viola o direito de propriedade?
Não. Se ab initio isso não existir, pode, para os prédios que já existem, ou para prédios que isso não existiu, pode, efetivamente, a Assembleia de Condóminos ou registar um um regulamento que proíba, ou pode tomar uma decisão que nós entendemos que deve ser proibir o alojamento local, se for unânime essa decisão e não houver oposição a essa decisão.
Dois terços. Sim. Se usarem unânime, vão criar contradições com o código.
Mas isso, a especialidade vai permitir corrigir isso. Isso tem razão. Depois, fazemos outra proposta que nos parece importante, que é distinguir o que é o alojamento local do alojamento local profissional. Ou seja, eu penso que têm a consciência que 80% do alojamento local em Portugal é ocasional, não é de profissionais.
Sim.
Mas, de qualquer maneira, convém distinguir. Sim. E nós, o nosso critério de distinção, que pode ser melhorado ou seguramente se a maioria achar que não está bem, é dizer o seguinte: quem tem uma fração ou o máximo duas alocadas a alojamento local é considerado um alojamento local ocasional. Quem tem mais de duas é considerado profissional. E aí entendemos que os profissionais, embora não sejam empregados para os empreendimentos turísticos e para essa regulamentação, mantendo-se num enquadramento de alojamento local, terão que ter regras mais apertadas, que teremos que ver quais, do que aqueles que fazem alojamento ocasional. Porque quem faz alojamento ocasional, muitas vezes, é um complemento e ordenado. É procura de algum mais rendimento.
Álvaro,
não é profissionalismo desta
matéria. Álvaro, está claro quais são as posições do CDS. Pedro Soares, o Bloco não concorda, com esta perspectiva, quer ir bastante mais longe do que todos os outros, mas também não concorda com a ideia do Partido Socialista.
Sabe, a primeira questão é a seguinte: temos que partir da realidade e nós estamos a viver no nosso país uma crise no setor da habitação. Hoje, quem quer ter direito, quem quer ter acesso à habitação, tem extremas dificuldades. Extremas dificuldades. Porquê? Porque, de facto, o preço da habitação cresceu muito, de forma exponencial, isso é dito por todos os especialistas, e, por outro lado, há, de facto, uma rarefação, portanto, há uma diminuição da oferta de habitação no mercado habitacional. Ora, isto tem vários fatores. Não digo
mas
alojamento
isto não
local.
É só o resultado do alojamento local, é da pressão do turismo.
Marina,
há muitos estrangeiros a comprar casas em Portugal.
É precisamente o que eu estou a dizer. Uhum. Há diversos fatores. Desde logo, há uma falta de investimento na oferta pública de habitação, por exemplo, que nos outros países anda à roda dos 10%, 20%, 30%, em Portugal é cerca de 2%. Há o problema que acabou de referir dos chamados residentes não habituais, da compra por turistas, por estrangeiros, e há também o alojamento local,
que
compete também a este nível. Ora, nós estamos a falar precisamente na questão do alojamento local em específico. Então, não querendo responsabilizar o alojamento local por todos os males do país e pelas gripes do Eduardo Miranda, de facto tem alguma responsabilidade nesta situação que nós estamos a viver sobre a habitação. Está a haver muita informação de senhorios que estão a despejar pessoas para substituir o arrendamento urbano por alojamento local. No Porto, em Lisboa, em vários sítios. Eu, todos os dias, estou confrontado com isso.
Pessoas... Tem números ou há...
Não, porque não há nenhuma base que possa...
Até porque o fundamento nunca é esse. Quem
exatamente. Pois, claro.
Exatamente. Não é quantificável.
A legislação foi aquela que o CDS mudou no tempo da função de crise.
Deputado, o CDS propôs no Orçamento de Estado a baixa da taxa liberatória de IRC de
23%. Deixa ouvir o Pedro Soares.
Deixa as picardias. Nós não estamos no Parlamento, estamos a tentar esclarecer os ouvintes sobre isto.
Sim, exatamente.
E, portanto, a nossa posição sobre isto é esta. Existe uma crise da habitação, o alojamento local terá alguma cota de responsabilidade na refação da oferta de habitação e, portanto, nós queremos regular o alojamento local. É isto.
Sim.
E queremos, inclusivamente, proteger os tais 80% que utilizam o alojamento local de forma correta. Não
é? Mas como é que protegem esses 80%?
No nosso ponto de vista, a ideia original e positiva e interessante do alojamento local é da economia de partilha. Sou eu que vou fazer um Erasmus durante 3 meses ou 6 meses e, portanto, posso arrendar a minha casa aos turistas, ou posso trocar com colegas meus, ou posso fazer qualquer coisa deste
género. Mas a maior parte dos casos não são situações dessas.
Aquilo que nós chamamos, aliás, foi aqui dito por várias pessoas, que é a utilização ocasional, não é? E no nosso ponto de vista, temos aqui dois problemas que têm que ser equilibrados. Um é responder à procura do turismo. Sim, senhora, nós queremos cidades com turismo, mas também queremos cidades com residentes. E, portanto, temos que proteger também o direito à habitação e o acesso à habitação. E temos que pôr isto nos pratos da balança e tentar equilibrar isto. Nem é tudo alojamento local, nem é só habitação. Mas vamos procurar ver como é que equilibramos isto.
Mas
e
então,
neste momento, há um desequilíbrio enorme.
Está feito o diagnóstico.
Há pessoas a ser despejadas.
É? Sim.
Há pessoas que querem viver na cidade e não podem viver na cidade porque os preços estão
altíssimos. São proibitivos.
E, portanto, é preciso... O que é que nós
propomos? Há pessoas que conseguem viver na cidade e também têm direito à normalidade da sua vida. vida, como sempre tiver.
Mas eu nem sequer vou falar nisso porque já aqui foi falado.
Claro, isso já foi, já está, isso já está muito,
vou
muito
reforçar tudo, de acordo inteiramente com tudo o que foi dito, nomeadamente pelo Eurico Reis. Agora, aquilo que, que nos parece importante era o seguinte, era, em primeiro lugar, separar claramente o conceito, aquilo que é alojamento local, do que é empreendimento turístico. Porque está misturado. Neste momento, com a liberalização do alojamento local, é preciso dizer que para fazer alojamento local não é preciso nenhuma licença especial. É preciso registá-lo, apenas e mais nada.
Mas o que é empreendimento para o bloco? O que é que o bloco entende? Como é que separam as águas?
Há duas leis diferentes. Há uma que pretende regular o alojamento local, que nós queremos modificar agora, e há outra lei para o empreendimento turístico. Porquê é que, inclusivamente, há grupos hoteleiros a comprarem prédios inteiros e a transformá-los em alojamento local? Porque, de facto, o licenciamento é mais rápido, mais fácil, tem menos custos em termos fiscais,
é menos
exigente
agora,
em termos de serviços prestados aos clientes, etc. Segurança social, tudo isso. Portanto, quer dizer que há grupos hoteleiros, que eu não vou aqui nomear, mas que eu conheço, grandes grupos hoteleiros, que compram prédios inteiros, em bairros históricos, despejam as pessoas e depois transformam em alojamento local.
Então...
Isto é empreendimento turístico e tem que ser regulado pelo empreendimento turístico.
E as pessoas que têm um apartamento num prédio...
Esses têm que ser protegidos.
Como?
Ora, a primeira coisa é não transformar a ideia de alojamento local, é não degradar a ideia de alojamento local, dizendo que aquilo é alojamento local e, na prática, o que é empreendimento turístico. Portanto, nós, o que nós temos é que proteger o alojamento local, dizendo o quê? Alojamento local é uma atividade ocasional, de facto,
certo,
temporária, que é feito, em primeiro lugar, em princípio, na habitação do próprio e que serve para, de facto, as pessoas obterem algum rendimento, etc. Portanto, se nós protegermos isto com esta ideia, se nós dissermos isto com esta ideia, nós estamos a proteger o verdadeiro alojamento local.
Mas eu estou-me a pôr na pele do papel de alguém, e há tantos casos assim, que ficou desempregado e transformou um apartamento que herdou da tia ou dos pais e que tem alojamento local.
O que nós defendemos...
O conceito do bloco não é alojamento local.
Isso é 94% do alojamento local.
A Marina certamente ler o nosso projeto de lei.
Lei sim, senhora.
O que é que nós dizemos? É que, em primeiro lugar, proteger o que é verdadeiro, do nosso ponto de vista, verdadeiro alojamento local. Depois, temos um outro problema, que é e a quantidade relativamente grande de iniciativas similares à hotelaria que neste momento existem e que, do nosso ponto de vista, não são alojamento local. Bem, então nós criámos uma figura específica que é a do estabelecimento de hospedagem, que tem outras regras. Aliás, o deputado Álvaro Castelo Branco já disse isso, que é necessário regular isto de outra forma.
Sim, sim.
Então, o que nós dizemos é, isto vai para o empreendimento turístico com regras próprias. Chamamos-lhe estabelecimento estabelecimento de hospedagem e, portanto, toda essa gente pode continuar a fazer, a praticar o similar de hotelaria com regras próprias e não adulterar aquilo que é o alojamento local.
Mas
qual é o objetivo?
Passam por quê?
Passam por várias coisas. É preciso um licenciamento, é preciso que haja uma vistoria de modo a ver se o prédio tem condições estruturais ou não para isso, tem que passar pelo turismo, tem que passar por ver se há infraestruturas que suportem aquela atividade, etc. Coisa que neste momento não é feito com o alojamento local.
Isso não vai complicar muito a realidade.
Não, o que é complicado é eu ser despejado pelo meu senhorio para pôr lá alojamento local ou aumentar-me ou duplicar a minha renda de casa. Isso é que é complicadíssimo.
Ou não conseguir arrendar?
Ou não conseguir, ou querer viver para Lisboa e não conseguir, ou para o Porto ou para Coimbra.
Isso
é que é complicadíssimo.
Isso
é que
é culpa do alojamento.
Só acabei, eu ouvi
dizer. Não é culpa do alojamento local.
Isso é que é absolutamente complicado. Portanto, é a tal questão que eu disse há pouco. Temos que pôr nos pratos da balança. De um lado, o alojamento local, resposta ao turismo. Muito bem, nós estamos interessados nisso, nós achamos que o turismo é uma coisa importante e queremos cidades com turismo. Mas queremos cidades com residentes, queremos direito à habitação. E então, neste equilíbrio é que a gente vai conseguir...
Sim, até porque senão perdemos a autenticidade das nossas cidades e os turistas não vão querer continuar a vir para cá, não é?
Acho que é um pouco aquilo que o Eurico Reis queria dizer. Eu não quero transformar Lisboa numa espécie de uma Disneylândia, de um parque temático, que Alfama é um conjunto de alojamentos locais que a única coisa que lá tem é turistas. Eu não quero isso, eu quero manter a especificidade histórica, cultural desses sítios e da cidade e a diversidade social da cidade.
E querem dar poder às câmaras municipais.
Ora,
para limitar
também.
Isto?
Como é que nós fazemos isto? Nós pensamos que é necessário introduzir elementos de regulação. Nós não queremos acabar com o alojamento local. Anda para aí a dizer-se que o Bloco de Esquerda quer arrebentar com o alojamento local. Não! Nós queremos alojamento local. Queremos o verdadeiro alojamento local e queremos proteger o alojamento local do abuso que grupos hoteleiros estão a fazer utilizando o conceito de alojamento local de forma errada. É isto que queremos fazer. Por outro lado, queremos que, é evidente que a pressão turística em Lisboa, ou em Alfama, ou em Castelo Branco, ou na Guarda, ou na Covilhã, é diferente. E, portanto, tem que haver uma entidade próxima da realidade territorial que tenha a percepção dessa realidade e possa regulá-lo em função dessa realidade. E pensamos que as câmaras municipais são a entidade mais competente para fazer. Têm meios técnicos e têm proximidade com o território. E, portanto, o que nós dizemos é que as câmaras municipais passam a estar habilitadas por lei, não é, a poderem criar, aprovar regulamentos municipais que condicionem o alojamento local por cotas em função da realidade concreta. Nos sítios onde há uma enorme pressão, nas tais freguesias de Lisboa, de alojamento local, bem, a Câmara de Lisboa tem a obrigação, aliás faz parte do acordo entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, na Câmara de Lisboa, tem a obrigação de condicionar o alojamento local. Nos sítios onde esse problema não existe, terá outra atitude.
Mas está a fazê-lo?
Está à espera da lei.
Não está à espera da lei. E pode não estar à espera da lei, porque a Câmara Municipal de Lisboa já tem hoje a faculdade de regular a sua, ou de intervir diretamente através dos instrumentos de planeamento do território que já dispõe, nomeadamente através do PDM, tendo em conta se admitir que o uso de determinadas frações ou prédios são para natureza distinta daquilo que é a habitação. E, portanto, se existem instrumentos, já existem instrumentos.
Sim, mas agora, duvido que sejam aplicados. Eu tenho que terminar. Estamos no limite do tempo.
Entre 2008 e 2014 estava entregue às câmaras e não
foi. Eu fui o primeiro a intervir e agora gostaria de...
Se calhar é bom fazer a entrevista.
Todos me comentaram e agora o que devem gostaria de...
Não, mas não temos hipótese.
Do impacto. A questão é o entendimento do que é o verdadeiro alojamento local, porque nós temos uma visão aqui que não acompanha a realidade. A questão é que hoje em dia o alojamento local,
nós estamos mais ou menos todos
de acordo, 80% daqui é autoemprego.
Daquilo que se percebe do debate é que nós estamos todos mais ou menos de acordo.
Mas algumas medidas matam o alojamento local por não conhecer os resultados.
Mas não,
Há um processo legislativo parlamentar agora a decorrer na especialidade. Todos os projetos vão estar em debate. Eu acho que vamos conseguir elaborar uma boa lei para o alojamento.
Sim, isso é verdade.
A questão é um início de debate.
É esse ideal que é necessário fazer. Claro. O Bloco de Esquerda está empenhado nisso. Tem as suas propostas, considerar as propostas dos outros partidos. E acho que no conjunto vamos conseguir resolver os problemas.
Então ficamos com essa...
Olhem para o Código Civil.
Claro,
ficamos, a lei é para cumprir.
Ficamos com essa promessa de que a Assembleia da República tentará, depois de ouvir todas as partes interessadas, encontrar de facto a melhor solução para resolver os vários problemas que estão aqui em confronto. Em nome da lei, tenho de ficar por aqui. Tenham um bom fim de semana, uma boa semana. Voltamos no próximo sábado. Fico a Renascença para estar a par com o mundo.
Em nome da lei.